Bezerat Hashem, Daf Mem Tet, Tratado de Shavuot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, ao último Daf do nosso tratado. Estamos Daf Mem Het, Amud Bet, na 13ª linha de baixo, nos dois pontinhos, Veiro Nishbaim. A Mishnah fala algo interessante, como eu vou explicar. Tem situações que a pessoa vai ter que jurar, mesmo que ele não foi cobrado disso. Vamos ver quais são os casos, o que significa isso. Lato Beshuf, tem na esquina, pergunta Gmará. Que a Mishnah se trata de pessoas tolas, a pessoa vai jurar sem ter sido cobrado disso. O que a Mishnah veio dizer? Ah, que amara, a Mishnah veio falar outra coisa. Veru nishpaim shelo betanat bari, ela betanat shema. Normalmente a pessoa que é cobrada uma acusação assertiva, uma tanat bari, a pessoa diz para o outro que tem certeza que ele deve dinheiro, por exemplo. Nesse caso ele tem que jurar. Nesses casos que a Mishnah se trata, a pessoa cobrada vai jurar, mesmo que a acusação foi duvidosa. A Shutafim e a Arisim, então os casos são, por exemplo, dois sócios. Um sócio chega para o outro e diz que ele suspeita, ele acha que o outro está roubando. Então já é suficiente para esse sócio acusado ter que jurar, mesmo que a acusação foi duvidosa. No caso de Arisim também, tem um proprietário de um campo que arrendou o campo ao Aris, o arrendatário, que vai trabalhar no campo e vai dividir com o proprietário na safra. O proprietário chega para o arrendatário e diz que ele suspeita que o arrendatário roubou, que é suficiente para obrigar ele a jurar. E no caso também do apotropos, uma pessoa contratou um administrador para administrar o patrimônio e o proprietário diz que suspeita que o administrador roubou. Já é suficiente para obrigar o apotropos a jurar. Tanto se o apotropos é um estranho, ou a própria esposa da pessoa. A pessoa nomeou a esposa administradora do patrimônio dele. Ele chega para a mulher e diz que ele suspeita que ela roubou. Ela tem que jurar. E é o caso de Ben Bait. Qual é o caso? Estava falando a breta. Ben Bait chamou Loshinichnas Veotzeberaglav. O caso de Ben Bait não é o que se entende que, digamos, Reuven frequenta a casa de Shimon, e Shimon diz que ele acha que Reuven roubou. Não é suficiente para obrigar Reuven a jurar? O caso é outro. Ela machnis lo poalim, motzi lo poanim, machnis lo perot, motzi lo perot. O caso é, por exemplo, um irmão é responsável pela herança de todos os outros irmãos também. E ele contrata empregados, demite, compra mercadoria em nome de todos e vende. E vem um dos herdeiros e diz que ele suspeita que esse administrador, irmão dele, roubou. Já é suficiente para obrigar ele a jurar. Pergunta mais na área. Por que em outros casos, digamos entre credor e devedor, o devedor só jura se a acusação é da forma afirmativa? Que o credor diz, eu tenho certeza que você me deve dinheiro. Por que nesses casos, mesmo que a acusação é duvidosa, dá no mesmo e o suspeito tem que jurar? Por que diferenciar? Falando aqui sim, Mishum demoro baeteira. Nessas situações, o administrador, o arrendatário que cuida do campo do proprietário, ou o sócio que cuida do que pertence ao outro sócio também, eles são mais suspeitos, porque existe um risco de moro baeteira. Esse pessoal, ele pode chegar a pensar que merece mais do que na verdade merece. Por exemplo, o caso do administrador. Ele está administrando o patrimônio de outro, comprando, vendendo e dando lucros ao proprietário. Existe um risco que ele vai achar que ele merece mais do que ele merece e vai pegar para si. Isso é roubo. Talvez que eles são mais suspeitos do que outras pessoas, é suficiente uma acusação duvidosa para obrigar eles a jurarem. Isso fala a Gemara. Amar Rav Yosef bar Binui Amar Rav Nachman, disse o sábio em nome de Rav Nachman. Viu sheyesh ta'ana beinei ushtei kesef. Vimos no caso de Shvuat Modeb Mikzat, quando o devedor é cobrado e confessa parcialmente, diz, não te devo tudo isso, te devo parte, e tem a obrigação de jurar pela Torá. Esses juramentos que a gente mencionou antes, entre sócios, o arrendatário, o aris, ou o administrador, o apotropos, são juramentos que os sábios instituíram. Mas fala Rav Nachman que os sábios instituíram esses juramentos da mesma forma que a Torá obriga a pessoa de jurar. E já vimos que a Torá fala Kesef Okelim, Makelim Shnaim, Af Kesef Shnaim. No caso de Modeb Mikzada, confissão parcial, a Torá diz lá duas moedas de prata no mínimo. Isso mais ou menos como entre Rav e Shmuel, o que significa isso, vamos revisar. Mas diz Rav Nachman, quando os sábios instituíram esse juramento entre sócios, por exemplo, e insistiram da mesma forma, somente se o juramento vai ser sobre duas moedas de prata ou mais, existe a obrigação de jurar. Menos do que isso, não. E a linguagem de Rav Nachman é que a cobrança é de duas moedas de prata. Analisa que a Gemara Kiman que Shmuel, essa linguagem vai como Shmuel, não como Rav. No caso de Modé Bemikzat, Rav e Shmuel discutiram. A Torá faz essa referência às duas moedas de prata. A questão é o que se aprende disso. Shmuel diz o seguinte, digamos que o credor cobra do devedor duas moedas de prata e o devedor diz que deve uma moeda só. Nesse caso, fala Shmuel, o devedor tem que jurar. Porque a cobrança foi de duas moedas. O juramento vai ser de uma moeda. E vai jurar que não deve uma moeda. Mas não faz diferença, fala Shmuel, porque a cobrança do credor para o devedor foi inicialmente de duas moedas. E a linguagem de Rav Nachman parece como Shmuel e Eshtana, que a cobrança é de duas moedas. Isso não é como Rav. Rav disse que, independente de quanto foi a cobrança, as duas moedas que a Torá menciona se referem ao juramento. Se o credor cobra do devedor duas moedas e o devedor diz só te devo uma, ele não tem que jurar, fala Rav. Porque ele teria que jurar sobre uma moeda. Jurar que não deve uma moeda. Isso não. Se o credor cobra do devedor três moedas e o devedor diz que deve uma só, ele tem que jurar que não deve duas. Isso tudo bem, se ele vai jurar duas ou mais, sim. O problema é que a linguagem de Rav Nachman parece como Shmuel, mas Rabi Chia diz na breta como Rav, e a lei é como Rav. Ema kfirata na kerav. Então, corrija como a linguagem de Rav Nachman, que é como Rav. Kfirata na, ou seja, que o juramento tem que ser sobre o valor de duas moedas, no mínimo, ou mais. Chalkua shutafim ve'arisim. Aí a Mishnah fala uma outra novidade. Digamos que tínhamos Reuven e Shimon sócios. Eles fizeram a partilha da sociedade já. Depois, Reuven chega para Shimon e diz que suspeita que Shimon roubou na sociedade. A Mishnah diz que Shimon não tem que jurar. Eles não são mais sócios. Se avalia que, com a partilha, eles calcularam bem quanto cada um merece, fecharam a conta, não são mais sócios. Reuven não tem como chegar depois da partilha, depois da Halukká, e falar que ele suspeita que Shimon roubou na sociedade. Shimon não tem que jurar. Mesma coisa nos outros casos, do arrendatário ou do administrador do patrimônio. Se eles não são mais vinculados, não tem que jurar por força de uma acusação duvidosa. Está na tchema. E a Mishnah fala um grande porém. Digamos, Reuven e Shimon eram sócios, fizeram a partilha, aí vem Reuven acusando Shimon de ter roubado. Shimon não tem que jurar. Mas Reuven tem uma outra cobrança contra Shimon, e sobre essa segunda cobrança, Shimon tem que jurar. Fala a Mishnah, temos a lei de Gilgul Shvoah. Shimon tem que jurar por causa da segunda cobrança. E tem a primeira cobrança da sociedade, que Shimon não tem que jurar. Mas de passagem que Shimon vai jurar sobre a segunda cobrança, vamos obrigar ele a incluir no juramento dele que ele não roubou durante a sociedade com Reuven. Obrigar Shimon a jurar por si só sobre a sociedade, já é tarde demais, já terminaram a sociedade, já fizeram a partilha. Mas ele tem que jurar por uma outra cobrança, de passagem obrigamos ele a incluir no juramento que ele não roubou o dinheiro da sociedade. E para perguntar aos sábios Maule Galguer Bederabaná, qual é a lei? Se Shimon tem que jurar por uma segunda cobrança, mas a obrigação dele jurar é só rabínica. Será que também com relação a esse tipo de juramento a gente diz que de passagem que ele vai jurar esse juramento rabínico, ele jura também que não roubou na sociedade? Ou será que não? Talvez só quando Shimon tem que jurar pela Torá, aí de passagem a gente inclui outro juramento, mas ele tem que jurar porque os sábios instituíram isso? Talvez não. Tashma a prova. Lavan emenu erev shvit, o lemotzai shvit nasa lo shutaf o aris. Vimos já que assim como o sétimo ano, o shvit proíbe o trabalho da terra de Israel, os terrenos, assim também o shvit cancela as dívidas que não foram cobradas ainda. Quando ele emprestou dinheiro ao devedor, o Shvit cancela essa dívida que não foi cobrada. Fala a Braita. Reuven emprestou dinheiro a Shimon antes do Shvit. Passou o Shvit. e Reuven e Shimon se tornaram sócios. Por exemplo, vem Reuven dizendo para Shimon: me dá o dinheiro do empréstimo. Shimon diz: não te devo, nunca peguei emprestado de você esse dinheiro. E Reuven, ele acusa Shimon de ter roubado o dinheiro da sociedade. Antes do Shvit, Reuven emprestou a Shimon. Depois do Shvit, Reuven veio cobrar. Shimon diz: não peguei de você emprestado. Depois do Shvit, Reuven e Shimon se tornaram sócios. Reuven suspeita que Shimon roubou. Shimon tem que jurar que não roubou dinheiro da sociedade. Mas é megadeli. Ele não tem que jurar sobre o empréstimo, porque o Shvit já cancelou essa dívida. Mesmo que Reuven emprestou a Shimon antes do Shvit, passou o Shvit, ele não tem como cobrar. Então Shimon não tem que jurar sobre isso, nem mesmo de passagem. O que se vê daqui? Tama de lavar emeno era Shvit e ata Shvit apkate. Parece que é só nesse caso. Shimon não tem que jurar de passagem, porque o Shvit já cancelou esse empréstimo. Hachar Shneshavu Amegargrim. Parece da Breda que se não passou o Shvit, Shimon teria que jurar de passagem sobre o empréstimo. De passagem que ele tem que jurar sobre a sociedade, que é um juramento que os sábios decretaram, ele tem que jurar sobre o empréstimo. Então isso responde a nossa questão. Não só se ele tem que jurar pela Torá, tem a lei de Gergul Shvuah, também se ele tem que jurar pela lei rabínica, tem a lei de Gergul Shvuah, um juramento de passagem. Mas não tem prova. Lo teima ashar shnei shavu megalgelim, eleima nasa lo shutav oaris erev shvit, lemotzei shvit lavai emeno megalgelim. Não tem prova. Podemos dizer que também se não passou o Shvit, uma vez que Shimon teria que jurar um juramento rabínico sobre a sociedade que não roubou, ele não tem que jurar de passagem sobre o empréstimo. O que se deduz dessa parte da Braita é que se o contrário aconteceu, se Reuven e Shimon se tornaram sócios antes do Shvit, passou o Shvit, e Reuven tinha suspeitado que Shimon roubou, Shimon teria que jurar e não jurou, passou o Shvit. E aí, depois do Shvit, Reuven emprestou dinheiro a Shimon, digamos 100 reais, e veio cobrar. Shimon disse: eu te devo só 50. Ele confessou parcialmente, tem que jurar que realmente só deve 50. Fala Breita que se ele tem que jurar sobre empréstimo, então de passagem o tribunal vai obrigar Shimon a incluir no juramento que ele não roubou dinheiro da sociedade. Nesse caso, ele tem que jurar um juramento pela Torá, porque ele confessou parcialmente do empréstimo. Então tem a lei de Gergul Shvuah. Então podemos explicar assim: a Breita não tem prova para responder a nossa questão. Não, não pode ser. A Beida Katanela. A Breita fala esse caso claramente na sequência. Na sala do Shutaf, o Arisere Shvit, o Motzei Shvit, Lavai Meno, Begalgalim. A Breita fala exatamente essa novidade na sequência. Nesse caso, que eles se tornaram sócios antes do Shvit. Depois do Shvit, Reuven emprestou dinheiro a Shimon, de passagem que Shimon tem que jurar para ter confessado parcialmente, tem que jurar também sobre a sociedade. Não pode ser que a novidade do princípio da Braita é essa, porque essa é a novidade da sequência. Então, conclui: se respondemos a nossa questão, o princípio da Braita veio dizer que se não passou o Shvit, Reuven emprestou dinheiro a Shimon e depois se tornaram sócios, aí Reuven suspeita que Shimon roubou o dinheiro da sociedade, e Shimon disse que não pegou emprestado o dinheiro de Reuven. De passagem, que Shimon tem que jurar sobre a sociedade, que é um juramento rabínico, vamos sim obrigar ele a incluir no juramento que ele não pegou emprestado o dinheiro de Reuven. Então isso responde a nossa questão. Existe a lei de Gergul Shvuah, tanto se o juramento que a pessoa tem que jurar é pela Torá ou pela lei rabínica. Continuamos na Amar Ravona de Seravon. Na Kol Megalgirim, Chutz Mizachir Shein Megalgirim. Fora Ravon, em qualquer caso, existe a lei de Gergul Shvuah. Tem uma cobrança que o sujeito não tem que jurar, mas ele tem que jurar por uma outra cobrança, então ele tem que jurar também sobre a primeira. Com exceção do empregado. Vimos o caso do empregado, ele trabalhou, e chega para o patrão e diz que não recebeu o salário. O patrão diz: já te paguei. Nesse caso, os sábios decretaram que o empregado tem que jurar que realmente não recebeu o salário e vai receber. Fala Ravuna, no caso do empregado não existe a lei de Gergul Shvuah. Mesmo que ele vai jurar sobre o salário, ele não tem que jurar sobre outras coisas de passagem. E o motivo disso é, como a gente já viu, que em essência, o empregado não teria que jurar. Suspeitamos que o patrão se confundiu, pagou para outro empregado e acha que pagou para esse. O empregado seria confiado sem jurar, mas uma vez que o patrão vai suspeitar dele, então que o empregado jure. Em essência, ele deve estar obrigado a jurar. Então, uma vez que ele tem que jurar sobre isso, só para tirar as suspeitas do patrão dele, os sábios não obrigam ele a jurar sobre outras coisas. Esse juramento é um juramento formal. Ele não está obrigado a isso. Quando ele está obrigado a um juramento, obrigamos ele a jurar sobre outras coisas de passagem. Mas ele não está obrigado a jurar em essência, então não seria de Gilgul Shua. Rafriza amar lakol emekilim, chutz misachim emekilim. Fala Rafriza, aparentemente é uma coisa do que Ravuna. Não facilitamos em nenhum caso, ou seja, obrigamos a pessoa a jurar de passagem sobre outras coisas, se ele está jurando sobre uma cobrança que está obrigado a jurar, com exceção do empregado, que facilitamos para ele. Ele tem que jurar que não recebeu o salário, mas não tem que jurar sobre outras coisas. Pergunta Mai Benai, qual a diferença entre Ravuna e Rafriza? Marika Benai Liftoach. A diferença é a seguinte: o que acontece se Reuven cobra de Shimon, Shimon não tem que jurar, e depois Reuven vem fazer uma outra cobrança no tribunal sobre Shimon, e sobre a segunda cobrança, Shimon tem que jurar. Será que o tribunal vai dizer para Reuven que, uma vez que Shimon está jurando sobre essa segunda cobrança, então Reuven pode exigir que Shimon inclua no juramento também a primeira cobrança? Será que o tribunal vai dar essa ideia a Reuven? Ou não? Ravuna diz que sim. O tribunal vai dar essa ideia a Reuven. Vai lembrar ele a lei de Gilgul Shua. Rafriza diz que não. Se Reuven menciona a primeira cobrança, então o tribunal vai dizer: Shimon, você vai jurar sobre a segunda cobrança, inclua também a primeira cobrança no juramento. Mas se Reuven não fala nada, o tribunal não vai mencionar isso a ele. Continuamos. Vashvit Meshamet. Da Mishnah fala uma outra novidade. Um credor emprestou ao devedor antes do Shvit. Veio cobrar 100 reais, por exemplo. O devedor disse: te devo só metade. Ele teria que jurar. Passa o Shvit, ele não tem mais que jurar. Assim como a dívida se cancela, a obrigação do devedor de jurar também se cancela. Minane, de onde a gente aprende isso? Amarav Gidel Amará, falou, sabe o nome de Rav, demarcado passou. Vezedvar Ashmita, filho de Bur Meshamet. Passou falar Vezedvar. Davarama Dika Dibur. Também a obrigação dele jurar. Meshamet se cancela no Shvit. Começamos o último capítulo, Arbar Shomrim, Bezrat Hashem. Essa Mishnah vai se tratar dos quatro diferentes tipos de vigias que a Torá menciona. Fala a Mishnah, Shomer Hinam, tem um vigia não pago para vigiar, Veashoel, a pessoa que pegou emprestado algo, Nosei Sahar, Veasoher. O vigia que está sendo pago para vigiar e o inquilino que aluga algo. Fala a Mishnah o seguinte: Shomer Hinam Nishba Alakor. O vigia não pago para vigiar, está fazendo um favor, tem menos responsabilidade do que os outros vigias. Digamos que ele está vigiando uma vaca, algo aconteceu com a vaca. O vigia só tem que pagar se ele foi negligente. Isso que aconteceu com a vaca é culpa dele. Aí ele paga. Então, independente do que acontece com a vaca, ele sempre pode jurar que não foi culpa dele e se isentar do pagamento. Nishbalako. Veashoel meshalem etakol. O oposto ao shomer hinam é aquele que pega emprestado. Digamos que ele pegou emprestado uma vaca. Ele não tem que pagar e pode usar a vaca. Então, a responsabilidade dele é muito alta. Independente do que acontece com a vaca, ele tem que pagar, mesmo um acidente. A não ser casos bem específicos, ele está isento, mas em geral ele tem que pagar por tudo. Então não adianta que ele jure que foi um acidente, por exemplo, mesmo que a vaca morreu morte natural, ele tem que pagar. Então, ele tem que pagar. Não sei se a Harvey Assoher, o caso intermediário é o vigiar pago para vigiar, ou o inquilino que alugou algo. Nishbaim Arashvura Arashvuyah Arameta. Se o que aconteceu foi que o animal morreu fraturado, foi um acidente, ou o animal foi capturado pelos goim, ou o animal morreu a morte natural, que o Shomer Sahar ou o inquilino jurem que isso que aconteceu eles se isentam do pagamento, eles não têm que pagar por acidentes. O Meshamim Itavedavetagneva. Já se a vaca, outra coisa, foi perdido ou roubado, eles são responsáveis por isso, porque eles sempre poderiam ter feito algo mais para cuidar melhor e evitar que a vaca seja perdida ou roubada. Fala a Mishnah mais. Amale Shomer Hinam Eichan Shuri. Agora, com relação a uma situação que o vigia jurou em falso. Vimos já é a situação de Kfirat Mamon. Se, digamos, o vigia, ele tem que pagar pelo que aconteceu com a vaca, e ele jura que não tem que pagar. Outra coisa aconteceu. Ele jurou em falso para se isentar de pagar o que ele estava obrigado a pagar. Se ele confessa que ele jurou em falso, ele tem que pagar o valor da vaca ao dono, a multa, o homesh, 25% do valor, e tem que fazer um sacrifício de Hashem. Isso é só se ele estava obrigado a pagar e jurou que não estava obrigado a pagar e depois confessou. Então, fala a Mishnah, eu vendo a vaca, o boi, para o Shomer Hinam, o vigia não paga. Depois eu recebi o boi, cadê o meu boi? Amar Lomet. O vigia, ele disse que o boi morreu morte natural. O Nishbar, o Nishbar, o Negnav, o Avad. E ele mentiu. O boi tinha morrido por uma fratura, ou sido capturado por Goim, ou roubado, ou perdido. Nesse caso, mesmo se o Shomer Hinam tivesse dito a verdade, ele não tem que pagar. E ele jurou que outra coisa aconteceu, que o animal morreu a morte natural, que também ele não tem que pagar. Então, nesse caso, ele não tem que ter o sacrifício de Hashem. Ele não jurou que não deve ao que ele devia, mesmo que tivesse dito a verdade, ele não tem que pagar. Ele jurou em falso, mas não para se isentar de um pagamento, não traz o sacrifício de Hashem. E a mesma coisa nas outras combinações. Nishbar, ele disse que o animal morreu fraturado acidentalmente. Meu chemento, Nishbal, Nignav. E outra coisa, o Avada, outra coisa aconteceu que ele não tem que pagar. Outro caso, Nishbal, ele disse que o animal morreu fraturado acidentalmente. E outra coisa tinha acontecido que ele não tem que pagar. Meu chemento, ou Nishbal, Nignav, o Avada. Ou Nishbal, ele disse que o animal morreu, foi capturado por Goim. Meu chemento, Nishbal, Nignav, o Avada. Ele disse que não deve, mas na verdade ele também não devia. Outra coisa aconteceu que ele não tem que pagar. Por exemplo, que animal morreu morte natural, ou morreu fraturado, ou foi roubado, ou perdido, ele não tem que pagar, mesmo que tivesse dito a verdade. Negnav, o Shemet, o Nishbar, o Nishbar, o Avad. Ele disse que animal foi roubado, e outra coisa aconteceu. Avad, ou que animal foi perdido, e o Shemet, o Nishbar, o Nishbar, o Negnav. Na verdade, outra coisa tinha acontecido. Mas Be'achani ve'amar amen. O dono fala para o vigia, você jura que isso que aconteceu, e ele aceita o juramento, ele fala amém. Patura não tem que ter o sacrifício de Hashem. Como a gente mencionou, ele não jurou para se isentar de algo que ele estava obrigado a pagar. Então, ele não traz o sacrifício de Hashem. Não tem que firar mamona aqui. Erhan Shuri, fala eu vendo para o Shomer Hinam, cadê o meu boi? Amaro, eni yode amata sach. Fala o Shomer Hinam, eu não sei do que você está falando. Não recebi nenhum boi seu. Veu Shemet, o Nishbar, o Nishbar, o Negnav, o Avan. E algo tinha acontecido com o boi, não por culpa do Shomer Hinam. Ele não tem que pagar por isso, mas Be'achani ve'amaramen patur. E alguém fala, você jura que você não recebeu o meu boi? E ele aceita o juramento, ele não traz o sacrifício de Hashem. Ele não teria que pagar de qualquer forma, mesmo que ele tivesse dito a verdade. Erhan shuri amalo avat. Fala, eu venho para o Shomer Hinam, o vigia não pago. Cadê o meu boi? Ele diz, o boi foi perdido. Mas Be'achani, você jura, ve'amaramen ele aceita. Ve'idim e'idim oto shachlom. As testemunhas dizem que esse Shomer Hinam abateu o boi e comeu o boi. Ele jurou que o boi foi perdido para se isentar de pagar o que ele devia. Então o Meshalem Taker, o Shomer Hinam, tem que pagar o valor do boi ao dono. O Dami Atzmo Meshalem Keren Lechomesh Ve'ashah. Se o Shomer Hinam ele jurou que o boi foi perdido e na verdade ele comeu o boi, ele confessou depois que jurou em falso. Nesse caso, ele paga o valor do boi ao dono, ele paga a multa, o homesh, 25%, e traz o sacrifício de Hashem. Posso falar que só nesse caso, que ele confessou que jurou em falso, ele traz o sacrifício de Hashem e paga a multa. Posso falar que ele doou e tratatá. Já se as testemunhas que testemunharam contra ele, ele não tem que pagar a multa nem trazer o sacrifício. E Hanshuri, fala o dono para o Shomer Hinam, cadê meu boi? Namaro Nignav. Falou o vigia, o boi foi roubado. Mas Be'achani, você jura, Namaramen, ele aceitou o juramento. Ve'idim, e'idim, otor, shignavon. E as testemunhas dizem que esse Shomer Hinam furtou o boi. Ne'isharem tashlumei kefer. Nesse caso, que o vigia foi toenta, anad ganav, ele jurou que o boi foi furtado por outro. E é mentira, ele próprio furtou. Ele paga como um ladrão que furta, paga o dobro. O Dame Atzmo, Meshlem Keren Lechomesh Ve'asham. Se o próprio vigia confessou que ele jurou em falso e ele furtou, e não paga a multa, não paga o dobro, como a gente já mencionou, modebe, knas, patura, a pessoa que fez algo de errado e confessa, não tem que pagar a multa. Então ele paga o valor do boi ao dono, uma vez que ele jurou em falso e confessou, ele paga o homesh, a multa dos 25% e traz o sacrifício de Hashem. Amar echad bashuk echan shuri. Chega, Reuven para fulano na rua, cadê o meu boi que você furtou? Chega nafta. O homem logo nafta. Falou fulano, eu não furtei nenhum boi seu. Veidim eidim otor shignavô, e as testemunhas vão contra esse ladrão e dizem que ele sim furtou. Meixerem tashtume kefir, o ladrão tem que pagar o dobro ao dono. Tabachu machar meixerem tashtume arba vechamishá. Se ele furtou e abateu o boi, ou vendeu, paga 5 vezes o valor do boi. No caso do carneiro cabrito, paga 4. Raidim shem mashmeshim ubaim, amarganafti, avalotamafti velomacharti, não meixerem elakere. Se o que aconteceu foi que Reuven acusou o fulano de ter furtado, e fulano viu as testemunhas indo para o tribunal testemunhar contra ele. Ele correu e confessou que ele furtou antes das testemunhas virem testemunhar. Então, ele disse que ele furtou, mas não abateu nem vendeu. De qualquer forma, ele tem que pagar só o valor do boi à vítima do roubo, porque ele confessou que ele furtou e se isenta das multas. Continuamos com o caso do Shoei. Amarla Shoei, Eichan Shuri. Reuven emprestou o boi a um Shoei. Falou, cadê meu boi? Amarla Omet. Falou ao Shoei que o boi morreu morte natural. Então, o que o Shoei disse obriga ele a pagar. Como a gente mencionou, o Shoei que pegou a impressão tem que pagar também por acidentes. E, na verdade, outra coisa tinha acontecido, que também obriga ele a pagar. Veio o Nishbar, ou o boi morreu morto por uma fratura, ou o Nishbar foi capturado por Goim, ou o Rignal foi roubado, ou o Avado foi perdido. De qualquer forma, ele tem que pagar. E também, conforme o que ele disse, que o boi morreu morto natural, também ele tem que pagar. E não falou nada para si, isentando o pagamento. Ou o Nishbar, ele disse que o boi morreu fraturado. Meu Shemeto, o Nishbar, o Rignal, o Avado, e outra coisa tinha acontecido que também ele tem que pagar. Nishbar, ele disse que o boi foi capturado. Meu Shemeto, o Nishbar, o Rignal, o Avado. E aí, de qualquer forma, ele teria que pagar. E também, conforme o que ele disse, ele tem que pagar. Nignav, ele disse que o boi foi roubado. Viu o Shemet, o Nishbar, o Nishbar, o Avad. Avad, o Shemet, o Nishbar, o Nishbar, o Nignav. Ele disse que o boi foi perdido. Ele tem que pagar. Mesmo que tivesse dito a verdade, também ele tinha que pagar. Mas, Becha, Ani, Vamaramen, Patur. Fala, Reuven, para o Shoei, você jura que isso aconteceu? Ele aceita o juramento. Ele não traz o sacrifício de Hashem. Mesmo que ele confesse que ele jurou em falso, não traz, porque ele não falou algo para se isentar do pagamento. Eichan Shuri amalo enio de amatasach. Um outro caso. Reuven fala para o Shoei, cadê o meu boi? Shoei diz, eu não sei do que você fala, não peguei nenhum boi seu. Então, conforme esse argumento, ele se isenta de pagar pelo que aconteceu com o boi. Veu Shemet, o Nishbar, o Nishbar, o Nignav, o Nevar, o que aconteceu foi que ou que o boi morreu morte natural, ou fraturado, ou foi capturado, ou foi roubado, ou foi perdido, mas Beachani, Beamar Amen, Reuven fala, você jura que isso aconteceu? Ele fala, Amen, Reav, ele tem que trazer o sacrifício de Hashem, pagar a multa, se ele confessou que ele jurou em falso, porque ele jurou que não recebeu o boi, para se isentar de pagar, ele tinha que pagar. Continuamos. Amar Amen, você sacar da sorrer. Reuven, ele deu para um vigia pago, vigiar o boi, ou alugou o boi para o inquilino, e falou, Eichan Shuri, cadê o meu boi? Amar Limet, falou o sujeito, o boi morreu morte natural. Veu o Nishbar, o Nishbar, e o que aconteceu na verdade foi que ou que o boi morreu fraturado acidentalmente, ou foi capturado. Também conforme o que o vigia disse que aconteceu, que o boi morreu morte natural, ele não tem que pagar, mas mesmo que ele tivesse dito a verdade, ele não teria que pagar. Nishbar, o Shemeto Nishbar, ou que o vigia disse que o boi morreu fraturado, que na verdade o boi tinha morrido morte natural, ou capturado. Nishbar, o Shemeto Nishbar, ou o que aconteceu foi que o vigia disse que o boi foi capturado, na verdade o boi tinha morrido morte natural ou morrido fraturado. Então, nesses casos, o vigia não foi cofer bem mamon, ele não jurou para si isentar de nada. De qualquer forma, ele não teria que pagar. Então, ele não traiu o sacrifício de Hashem. Nignav u shavad, avad u shenignav. Ou outro caso. O vigia, ele jura que o boi foi roubado, o que obriga ele a pagar. É um shomer zahar. Na verdade, o boi tinha sido perdido. Ou o oposto. Ele jura que o boi tinha sido perdido, que obriga ele a pagar. Na verdade, o boi tinha sido roubado. Mas Bechani veio amarmente para tudo. Nesse caso, ele não traz nenhum sacrifício. Porque ele não jurou para se isentar de pagar. Nos primeiros casos, de qualquer forma, ele não tem que pagar. No último caso, ele disse que tem que pagar. Ou que o boi foi roubado ou perdido. Met, ou nisbar ou nisbar, ou xinignar, ou avar, mas biachani, bamanamen, chayav. Já num outro caso, o vigia pago ou o inquilino juraram que ou que o boi morreu morte natural, ou morreu por uma fratura acidental, ou foi capturado, ou roubado, ou perdido, o juramento isenta eles de pagar. Na verdade, ele tinha que pagar, porque o boi foi roubado ou perdido. Então, nesse caso, que se ele confessa que ele jurou em falso, ele tem que pagar a multa do Homesh e também trazer o sacrifício. Avad ou Nignav, se o Shomer Sahar ou o inquilino, eles juram que o boi foi perdido ou roubado, que obriga ele a pagar. Na verdade, o Shemet Nishbar ou Nishbam, o que aconteceu é que eles não tinham que pagar. Ou que o boi morreu morte natural, ou fraturado acidentalmente, ou capturado. Os Bechani e Amaramen, para tudo nesse caso, eles não trazem nenhum sacrifício. Eles juraram que o boi foi roubado ou perdido, que obriga eles a pagarem. E na verdade, se eles tivessem dito a verdade, eles não teriam que pagar. Então, nesse caso, eles não juraram para se isentar de pagar, pelo contrário, eles juraram para se obrigar a pagar. Já que eles estavam isentos, não trazem nenhum sacrifício. Zak, claro, essa é a regra. Kola mechane mihová lehová, miptur leptur, miptur lehová, patur. Mihová leptur chayav. Essa é a regra. Se a pessoa jura que deve, e na verdade deve, mas ele jurou que outra coisa aconteceu, não traz o sacrifício. Ou ele jurou que uma coisa aconteceu, ele não deve, e mesmo que tivesse dito a verdade, ele não teria que pagar e não traz o sacrifício. Ou se ele jura que algo aconteceu e ele tem que pagar, mas se ele tivesse dito a verdade que outra coisa aconteceu, ele não teria que pagar, não traz o sacrifício. De achar por kfirat mamon. Não tem kfirat mamon. Mas se ele jura que uma coisa aconteceu, ele não tem que pagar, e na verdade outra coisa aconteceu e tinha que pagar, ele traz o sacrifício de Hashem, se ele confessou que ele jurou em falso. Paga também a multa dos 25%. Pulamos uma linha, começamos a Gemara. Mantana Arba Shomri. Pergunta como qual opinião vai a nossa Mishnah. Amar Abnaku Namarab Bravua, Rabi Meiri. Fala Abnaku Namijirab Bravua, vai como Rabi Meiri. Amar Irava de Rav Nachman, pergunta Rava para Rav Nachman, Mi ikatar de leite de Arba Shomrim? O que você diz que essa nossa Mishnah vai como Rabi Meir? Tem algum sábio que discute com o que a Mishnah diz e que tem quatro tipos de vigias? Amalear e caminar. Fala Rav Nachman, isso que ele quis dizer. Mantana de amar socher que não se sahar dame. Qual opinião vai a nossa Mishnah quando a Mishnah diz que o inquilino tem o mesmo grau de responsabilidade do que um vigia pago? Com qual opinião vai isso? Amarabaravua, Rabi Meir fala o sábio, vai como Rabi Meir. Pergunta, Rabi Meir, Ibrachaminale. Rabi Meir falou o oposto. Netanya fala, Braita, Socher Keitz Meshorem. Qual é o grau de responsabilidade do inquilino? Rabi Meir Omer Keshomer Hinam. Fala, Rabi Meir, que o Socher é como um vigia não pago. Rabi Yudá Omer Keshomer Sakhar. E é Rabi Yudá que diz que o Socher é como um vigia pago. E Rav Baravua diz que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, mas Rav Baravua e Ivchatani. Como diz Rav Baravua, sustenta que a versão correta da Braita é o contrário. Conforme Rabi Meir, o inquilino é como um vigia pago, e conforme Rabi Yudá é como um vigia não pago. A nossa Mishnah vai como Rabi Meir, fala Rav Baravua. Fala Ami Arbavo Shloshav. Por que a Mishnah diz que tem quatro tipos de vigias? Se a Mishnah poderia falar que tem só três tipos. Porque o inquilino é como um vigia pago. Tem o mesmo nível de responsabilidade. Amar Avnachum Baritzak, Arba Shomrim, Medinem Shloshah. Fala Avnachum Baritzak, realmente temos quatro casos diferentes de vigias. O inquilino é um caso diferente do que um vigia pago. Mas temos três níveis de responsabilidade. O mais grave é o que pegou emprestado. No meio, o vigia pago e o inquilino. E o mínimo é o vigia não pago. Amar Shomer Hinam, Echan Shori, Amar Echad Bashuk, Amar Shomer. A Gemara indica os casos que a gente mencionou que o vigia jurou que uma coisa aconteceu e ele não tem que pagar. Mesmo que ele tivesse dito a verdade que outra coisa aconteceu e não teria que pagar. Fala Mishnah, mesmo que ele confessa que jurou em falso, não traz o sacrifício de Hashem. Porque não tem que tirar de mamon, ele não jurou para se isentar de algo que ele estava obrigado, ele estava isento. Fala, é verdade, o vigia não tem que trazer o sacrifício de Hashem, mas na prática ele jurou em falso, e tem que trazer o sacrifício de Hatat por Shvuat Bitui. Jurou que uma coisa aconteceu, na verdade outra coisa tinha acontecido. O Shmuel diz que não, o vigia não traz nenhum sacrifício. ומה יקרה בוויכוח היה איזה סידי בצ'י? אז שמואל סבר לא איתה בלאבא, ורב סבר איתה בלאבן, ואם הוא זונדה בלתי תראה בשמואל, פייס אגונס דפים, דף, פינצ'י סינקו דף כף ה', הוא פסוק לזלערה או להטיף. תשמע, כסתם כי הוא פסוק בלי זה כויס. רב שמואל קונקורדום, כי סומנצ'י סירון ג'ורמנטו, איתה נעשה קטגוריה ג'י להערה או להטיף, הפסוק ישורו עם פאוס תראה לו סקריפיסו שחטאת. קורבן עולה ויורד. הכסתם הוא כסניפיקה להערה או להטיף. Shmuel diz que Leará ou Leitiv se refere ao futuro. Ou seja, somente se é um juramento que a pessoa jurou em falso, que a pessoa poderia ter feito esse juramento sobre o futuro, de forma ativa e também de forma passiva. Fala Shmuel que somente um juramento desse que a pessoa pode fazer sobre o futuro, se a pessoa jurou em falso e traz o sacrifício de Hatat. Então fala Shmuel, o vigia que jurou, por exemplo, que o animal morreu morte natural. Jurou em falso, mas não teria sacrifício de Hatat. Porque não teria como jurar sobre o futuro que o animal vai morrer morte natural. Ou não vai morrer morte natural. Você não sabe. Não depende dele. Então eu falo, uma vez que o vigia não tem como jurar sobre o futuro, mesmo que ele jurou em falso sobre o passado, esse juramento não entra na categoria de Leará ou Leitiv. Jurou em falso, mas não traz sacrifício de Hatat. Essa é a opinião de Shmuel. Virav Savarit e Belavim. Virav Savarit aqui o que? A Torá fala Leará ou Leitiv é outra coisa. Mesmo que a pessoa não tenha como jurar sobre o futuro, não faz diferença falar. O ponto de Leará ou Leitiv é que se a pessoa tem como fazer esse juramento de forma ativa ou de forma passiva, esse juramento que ele jurou em falso obrigaria ao sacrifício de Hatat. Então fala, o vigia jurou em falso que o animal morreu morte natural. Ele teria como jurar que o animal morreu. Ou jurar que o irmão não morreu. As duas formas são possíveis. Ele jurou em falso, traz o sacrifício de Hatat. Mesmo que não tem como jurar sobre o futuro, não faz diferença conforme irá. Pergunta, vai fligo o Bacar da Zina? Rabi Shmuel já discutiram essa mesma discussão em uma outra situação. Por que eles têm que discutir outra vez? Lembra como foi ensinado? Shvash Ezerak Bolit Sror Layam. Shvash Ezerak. Vimos esse caso também anteriormente. Reuven ele jura que Shimon jogou a pedra no mar. É mentira. O Reuven jurou que Shimon não jogou a pedra no mar. E Shimon tinha jogado. Rava Mar Chayav. Fará, Reuven tem que trazer o sacrifício de Shvuat Bitui. Sacrifício de Hatat. O Shmuel Amar Patur, o Shmuel disse que não. Qual é o motivo da discussão? Fala Amar, Rava Mar Chayav, Deita Belaven. Fará, Reuven tem como jurar de forma ativa que Shimon jogou a pedra. Ou de forma passiva, que Shimon não jogou a pedra. As duas formas são possíveis. Ele jurou em falso, traz o sacrifício. Shmuel Amar Patur, o Shmuel disse que não. Deleita Beleba, fala Shmuel, Reuven não tem como jurar que Shimon vai jogar a pedra ou não vai jogar a pedra. Não depende de Reuven, depende de Shimon. Então fala Shmuel, é impossível fazer um juramento sobre o futuro, sobre essa, se Shimon vai jogar ou não vai jogar a pedra. Então esse juramento está fora da classe de Leará ou Leitiv. É um juramento que a pessoa só pode fazer sobre o passado. Se ele jurou em falso, não traz aqui o visto de Hatat. Então fala, pergunta como era, por que Rabi Shmuel tem que discutir a mesma coisa duas vezes? O mesmo debate nesse caso da pedra é o mesmo debate do que o caso nosso da Mishnah do Vigia. Mas se é necessário, de Yashminan Be'akamaraf, Mishun de Minaf Shekavishtaba. Se eles tivessem discutido no caso da pedra, eu poderia pensar errado que Rav só sustenta assim naquele caso. Naquele caso, Reuven jurou por vontade própria que Shimon jogou a pedra no mar. Ninguém obrigou ele a jurar. Nesse caso, Rav diz que Reuven tem que fazer o sacrifício. No caso da nossa Mishnah, quando o vigia, ele vai jurar, o tribunal vai obrigar ele a jurar, o que aconteceu com esse boi. Então, eu poderia pensar errado que nesse caso, que o tribunal vai obrigar o vigia a jurar, se ele jurou em falso, também Rav concorda com o Shmuel, que não traz o sacrifício de Hatat por Shvuat Bitui. Por quê? Porque de Rabiami, como disse Rabiami de Marabiami, com Shvash Adayanim Ashbinota, ele reavina ele a Mishnah Shvuat Bitui. Vamos ver a explicação disso na sequência. Fala Rabiami. Se o tribunal obriga o sujeito a jurar, e ele jura em falso, ele não traz o sacrifício de Shvuat Bitui, está isento do sacrifício de Hatat. Poderia pensar que Rav concorda com o Rabiami. Então, Rav concordaria com o Shmuel, que no caso do vigia, que é obrigado a jurar no tribunal, se ele jura em falso, ele não traz o sacrifício. Então, por isso, Rav discute com o Shmuel também nesse caso do vigia, Rav discute com o Rabiami, mesmo que o tribunal obriga o vigia a jurar, se ele jura em falso, ele traz o sacrifício de Shvuat Bitui. Veitman Be'a. Se Rav e Shmuel tivessem discutido no caso da nossa Mishnah do Vigia, Be'akamar Shmuel, eu poderia pensar errado que só nesse caso Shmuel discute com o Rav, nesse caso que o tribunal obrigou o Vigia a jurar, E o Vijá Jurem fala sobre o negócio. Nesse caso, o Shmuel vai com o Murabiami, que diz o Vijá não tem intenção de sacrifício. A Vapeá, Reomode, Lelerá, poderia pensar errado que no caso da pedra, o Shmuel concorda com o Rav. Reuven jurou de, por livre e espontânea vontade se Timon jogou ou não jogou a pedra. Jurou em falso, poderia pensar que Shmuel concorda com o Rav que ele traz o sacrifício. Srinha, por isso o Rav e Shmuel discutem nesses dois casos. Gufa, voltando a isso que a gente viu. Amar Rabiami, Kol Shvashe Daenim Ashbinota, Enba Mishum Shvat Bitui. Fala Rabiami, se o tribunal obriga o sujeito a jurar, ele jura em falso, ele não tem o sacrifício de Hatat. Shenemar do Pasuk, O Nefesh Kitishavale Batebes Fataim, Meatzmo. Fala Rabiami do Pasuk, O Nefesh Kitishavá. Então poderia falar, O Nefesh Kitishavale Fataim, falou, Kitishavale Batebes Fataim. Fala Rabiami, que traiu falar, O Nefesh Kitishavá, é, se a pessoa jurar, em certo caso, e jurou em falso, faz o sacrifício de Hatat. Se não é esse caso, não. Você fala, Rabiami, se ele jurou por vontade própria e jurou em falso, traz o sacrifício. Se ele foi obrigado a jurar no tribunal e jurou em falso, não. E a explicação dessa palavra aqui, ou seja, se a pessoa jurou de vontade, por vontade própria, é como Reish Lakish diz. É uma Reish Lakish. Temos quatro significados da palavra ki na Torá. E, como Rabiami explicou, se a pessoa jurar, o Dilma, que pode ser explicado também como talvez, ela, na verdade, o derra, por quê ou que? Então, Rabiami usando aqui a palavra ki tishavá, se a pessoa jurar por vontade própria, jurou em falso, traz o sacrifício, senão não. E Rav discute com isso, Rav usando aqui a palavra ki, nesse passuque, ou nefesh ki tishavá, se a pessoa que jurou em falso, traz o sacrifício. Independente se ele foi forçado a jurar ou ele jurou porque quis. E a lei é como Rav, que se a pessoa jurou em falso no tribunal, ele traz o sacrifício. Rabbi Elazar Amar, fala Rabbi Elazar, Kulam Turim Mishvat Shomrim, Vechavim Mishum Shvat Bitur. Rabbi Elazar é como Rav, que nesses casos da nossa Mishnah, o vigia jurou que alguma coisa aconteceu com o animal, ele não tem que pagar. Ele mentiu. Se ele tivesse dito a verdade, ele também não teria que pagar. Então ele não traz o sacrifício de Kfirat Mamon. Ele não quis negar algo que estava obrigado a pagar. Mas ele tem que trazer o sacrifício por Shvat Bitur. Na prática, ele mentiu que uma coisa aconteceu e outra coisa aconteceu. Como Rav. Fala Rabbi Elazar, Hutzme Eni Odea Mata Sarte Shoei. Conhecendo o caso do Shoei, Reuven emprestou o boi ao Shoei e o Shoei disse não recebeu o seu boi. Então ele quis se isentar do pagamento. Ele jurou, ele traz o sacrifício de Hashem. E se ele confessou que ele jurou em falso, ele tem que pagar também a multa e também trazer o sacrifício. Ou no caso do vigia pago ou do inquilino, que juraram, por exemplo, que o animal morreu morte natural, quiseram se isentar do pagamento, não são responsáveis sobre isso, e na verdade o animal tinha sido roubado ou perdido, então eles quiseram jurar para se isentar de pagar, tem que firar mamona aqui, eles confessaram, pagam também o valor do boi para o dono, paga uma multa de 25% e também traz o sacrifício de Hashem. Adrana Lachar Bar Shomrim, explica lá Maseca de Shvot, Baruch Hashem, tem nosso tratado de Shvot. Parabéns a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que escutam os Shurim, que me dão motivo para continuar dando os Shurim. E eu queria parabenizar a todos e elogiar aqueles que estão estudando nessa época. Estamos numa época que o mundo inteiro está à distância de um toque do dedo na tela do celular ou um clique do mouse. E vocês que estão estudando estão deixando tudo isso e se concentrando no estudo da Torá. A gente não consegue entender quanto a Hashem aprecia isso. A Hashem vê o mundo inteiro e praticamente todos estão na mídia, fazendo outras coisas. E poucos, bem poucos, estão estudando a Torá. A Shem valoriza muito, principalmente na nossa época. Em outras épocas, a pessoa tinha menos o que fazer. E tinha algumas opções do que fazer, mas tinha menos opções do que hoje em dia. Hoje em dia a pessoa tem praticamente qualquer coisa para fazer. E facilmente, como a gente mencionou, a distância de um clique. E a Shem vê que pessoas estão deixando todo esse barulho E mesmo que seja por 40 minutos, 50 minutos, meia hora, estão esquecendo de todo mundo e se concentrando na Torá. Na nossa época, isso vale muito mais do que qualquer outra época de antes. Então, eu gostaria de elogiar todos que estão participando do Shurim. E, Be'ezrat Hashem, que a gente possa continuar em frente. Começamos amanhã, Be'ezrat Hashem, tratado de Avodah Zarah, um tratado fascinante com assuntos de idolatria. E é uma outra realidade que a gente não tem hoje em dia, abertamente. Então, a gente vai explorar essas leis e essa nova dimensão com muito mais novidades. É uma pessoa que a gente possa continuar sempre com brachá, com alegria, com satisfação e com conteúdo. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.